Continuando sobre as leis ligadas com cuidado ao meio ambiente, vamos começar com a mitzvah de Bal Tashrit, proibição de desperdício. A Torá fala, para Parashat Shoftim, quando você sitiar uma cidade, a Torá está falando sobre leis de guerras. Quando você sitiar uma cidade para guerrear contra essa cidade, e você quer tomar essa cidade, você não pode destruir as suas árvores, as árvores estão em volta da cidade. Por quê? Porque dela você come e você não vai cortar ela. Depois a Torá fala, a famosa frase, que o homem é a árvore do campo, quer dizer que a árvore do campo, ela está lá para servir o homem, ela está lá para te dar alimento. Como você vai destruí-la? Diz a Torá, somente uma árvore que você souber que ela não é uma árvore de mahal, de alimento, não está dizendo não frutífera, está dizendo que ela não dá alimento, ela você pode exterminar e cortar. E com isso você vai poder construir uma paliçada, um muro, né, uma cerca em torno da cidade, até que a cidade vai se render nessa guerra. Essa lei que a Torá está dando, a Torá está usando um exemplo de guerra, e não está limitando a guerra. Se no momento de guerra você não pode destruir árvore, muito mais ainda quando está em paz. E a Torá está nos dizendo aqui, especificamente sobre árvores frutíferas. Uma árvore frutífera tem uma função. A maior função que a árvore frutífera tem para te proporcionar é alimento. Então, por isso, você vai usar ela como alimento. Se é uma árvore que não dá frutas, não é uma árvore frutífera. Ou mais ainda, a Torá está dizendo, se você souber que é uma árvore que não dá alimento, quer dizer, ela é uma árvore frutífera. Mas às vezes as árvores frutíferas deixam de dar frutos. Acontece. Ou porque a árvore está velha, ou porque a árvore está mal cuidada. De alguma forma que você vê que não tem mais, não adianta mais manter essa árvore, ela não vai mais dar frutos. Então nesse caso você pode sim usar essa árvore. Você pode destruir essa árvore e usar ela, no caso, para sitiar a cidade. Quer dizer, a princípio, uma árvore frutífera, uma árvore que está dando frutas, você não pode destruir sem motivo. Porque, de uma forma geral, a maioria dos motivos mais, de maior utilização da árvore não justificam. Porque ela está dando frutas. Mas, se a destruição que você quer causar a esta árvore justifica, exemplo, essa árvore está prejudicando as demais árvores do seu campo. Uma árvore que você percebeu que está chupando a energia das outras árvores. Está absorvendo a energia. Você tem um monte de macieiras. E essa macieira está atrapalhando o crescimento das outras. Então, nesse caso, não é que você vai arrancar sem motivo. E não é que você vai arrancar para alguma coisa que está prejudicando. Pelo contrário. Você está arrancando para o bem. Nesse caso é permitido. Da mesma forma, se é uma árvore, como nós sábios chamamos, uma árvore velha, que já não dá mais frutas, e tem uma medida específica de frutas que a árvore tem que dar, a Gemara fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso, se ela já não está mais dando essa quantidade de frutas, então ela já não justifica a sua existência. Ela te traz mais prejuízo do que lucro. Você tem que investir, cuidar da árvore. Você cuida, 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 e ela não está dando nada. Ou está dando muito pouco. Não justifica o investimento. Então, nesse caso, não é um desperdício você ter que arrancar ou cortar essa árvore. Logicamente, que é muito importante lembrar mais uma vez que tudo o que nós estamos vendo aqui sobre esses detalhes de meio ambiente, nós estamos dando uma pincelada daquilo que está escrito nos nossos livros sagrados, mas não como lei prática. Leis práticas, se você tem um caso específico, consulte o seu rabino. Nós estamos só dando uma pincelada, tudo tem muitos detalhes. Um outro exemplo, se você tem uma árvore no meio de um terreno, eu preciso construir uma casa aqui nesse terreno. Você pode tirar essa árvore, ela está atrapalhando. Nesse caso é permitido tirar. O que não se pode fazer é arrancar uma árvore sem motivo, sem sentido. Isso certeza que não dá para ser feito. Aliás, essa mitzvah, essa proibição, vai um pouco além. Não só que eu não posso arrancar a árvore sem motivo, eu não posso privar e causar com que ela morra. Quer dizer, eu não posso fechar uma entrada de água que está dando água para essa árvore, para que ela seque e morra. Não posso fazer uma coisa dessas. Isso é chamado Baal Tashrit. Faz parte dessa proibição. Quer dizer, eu não estou derrubando a árvore, mas eu estou cortando a entrada de água para ela. Isso é proibido. Como Rav Hirsch, ele explica essa mitzvah, comentário na Torá, ele diz que Deus deu o mundo aos pés do homem e ordenou o homem para conquistar o mundo e dominar o mundo. Faz parte. O homem está acima de todas as demais criaturas. Mas tudo isso Deus fez para que o homem utilize da sua força com inteligência. Você precisa saber como utilizar. Não é para extrapolar. Tem que saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Bom, dessa lei que a Torá fala, especificamente sobre a árvore frutífera, no Talmud é desenvolvido isso em relação a uma série de outras coisas, série de outros casos. De vez em quando aparece no Talmud, espalhado. Parece, mas isso daqui é permitido, não é Baal Tashrit. O Talmud traz em vários lugares sobre isso. Exemplo. Novamente. Você pode fazer alguma destruição, quer dizer, você pode destruir alguma coisa, se tem uma função essa destruição. Destruir por destruir é proibido. Exemplo. Existem leis, Deus nos livre, de luto. A pessoa perdeu um parente próximo, tem leis de luto. Entre essas leis de luto, tem o que é chamado criar, rasgar as roupas. É uma obrigação. Que, aliás, deve se tomar cuidado, faz parte das leis de luto. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que existem leis para esse rasgar. Tem que rasgar as roupas, todas as roupas que a pessoa está usando, pelo menos as roupas principais que a pessoa está usando, a camisa, se a pessoa está com um casaco por cima, tem que perguntar para um rabino como procede. Não é tão simples. E tem que rasgar a roupa. Infelizmente, hoje em dia tem um negócio moderno que as pessoas põem algum xalezinho por cima para rasgar. Não, não é isso. Tem que rasgar a própria camisa. De qualquer forma, o Talmud fala que isso é uma mitzvah. faz parte das leis de luto por honra ao falecido, que a pessoa rasgue a roupa. Tem o lado certo, depende do parente. Não vou entrar agora, não é agora o momento para falar sobre isso. Talmud diz que isso não tem proibição de Baal Tashrit. Ah, você está rasgando uma roupa. Não tem problema de rasgar essa roupa. Por quê? Porque essa é a mitzvah. Aqui no caso, a pessoa está fazendo isso por um motivo. Pelo luto, pela honra daquele falecido, ele precisa fazer isso. Mas, diz o Talmud, e assim está na Halakha, que a pessoa não pode rasgar demais. É para rasgar o quanto a lei obriga e o quanto a lei exige. Não mais do que isso. É por isso, falei antes, do casaco, perguntar para um rabino exatamente como se faz. Mas geralmente sim, tem que rasgar o casaco. Mas a pessoa tem que rasgar a roupa somente o quanto é necessário, não mais. Quer dizer, não vai começar agora a rasgar as calças, por exemplo, que não tem obrigação. E mesmo quando ele rasga, ele tem que rasgar aquela medida que deve ser rasgada, um punho. Não rasgar muito mais do que isso. Não tem essa obrigação. Não destrua além do que é necessário e além do que é obrigatório. Outro exemplo. Vamos terminar com uma coisa boa. Um exemplo alegre. Debaixo da chupá, no casamento, temos a obrigação de quebrar um copo para lembrar da destruição do templo sagrado. Faz parte daquele momento tão alegre dos noivos. Lembrar que, infelizmente, a nossa alegria não é completa, porque não tem o Beit HaMikdash. Por isso o noivo quebra um copo. É demonstrando sofrimento. E, inclusive, isso também traz um certo sofrimento para ele, porque o ideal é, detalhe interessante, que o noivo que compra o copo é para ser do bolso dele, dinheiro dele. Ele está quebrando naquele momento uma coisa que é dele. E isso diminui um pouco a alegria dele. Não tem proibição aqui de quebrar o copo. Por quê? Porque essa é a obrigação desse momento. Então não tem problema de quebrar o copo. Mas quebrar um copo, sei lá por quê, que dá vontade agora de quebrar um copo. Não pode. Proibido. É Baal Tashrit. Você está quebrando um copo, sem nenhum motivo. Não pode. Aliás, trazendo um exemplo curioso, que o próprio Talmud menciona sobre isso. Uma pessoa não pode quebrar coisas por nervosismo. Não pode. Não só que não pode quebrar por nervosismo, por ser um desperdício, mas ainda aqui nossos sábios falam, o Sefer HaChinuch traz isso também, que quebrar algo por raiva tem um outro problema. Uma pessoa que fica com raiva é como se ele estivesse fazendo idolatria. Porque ele está duvidando de Deus. Deus trouxe uma situação para a pessoa. Naquele momento ele não está falando de se controlar. Ele está saindo fora totalmente do seu controle. Significa que não tem fé em Deus. Que se Deus trouxe ele para passar por essa situação, é porque ele precisa passar por essa situação. Se ele fica nervoso, significa que ele está naquele momento desacreditando de certa forma no poder e na veracidade de Deus. Por isso não pode quebrar coisas por nervosismo. Mas, diz o Talmud, pode acontecer uma situação que a pessoa precisa demonstrar nervosismo. Ele não está nervoso de verdade. Mas se ele não mostrar um certo nervosismo, as coisas não vão se encaixar. As pessoas não vão respeitar aquele caso. Vamos olhar dentro da casa da pessoa. Não se deve demonstrar raiva, não se deve ficar nervoso. Mas às vezes a pessoa percebe que tem aqui uma situação. Se eu não fizer agora um show de nervosismo, vão fazer pouco caso e não vão fazer aquilo que deve ser feito. Então, nesse caso, a pessoa pode fazer um showzinho. E esse showzinho pode, inclusive, incluir a quebra de alguma coisa. Mas não uma coisa inteira. Quer dizer, ele quer mostrar agora o nervosismo. Fazer um show, sei lá. Vamos dizer que os filhos estão fazendo alguma coisa de errado e ele já cansou de falar para eles que não pode ser feito. E ele agora quer demonstrar que ele está, de fato, nervoso para eles verem que, ops, passamos do limite e não pode fazer uma coisa dessa. Papai fica muito nervoso. Então ele quer fazer agora um show de nervosismo. Ele pode inclusive quebrar alguma coisa para mostrar como ele está nervoso. Mas não uma coisa inteira. Porque se ele pega uma coisa inteira e quebra, é desperdício. Não pode. Se ele pega algum objeto que já está um pouco quebrado e quebra mais. É interessante que, só para encerrar com isso, nos livros consta também sobre noivado. Noivado se costuma quebrar um prato. Mas lá não é igual o copo embaixo da roupa. O copo embaixo da roupa é uma obrigação fazer. O prato é mais simbólico. E por isso, está escrito nos livros para não pegar um prato inteiro. Porque se você pega um prato inteiro, talvez, no noivado, que não é obrigação, é só simbólico, a pessoa está destruindo uma coisa e está desperdiçando o prato. Para pegar um prato que já está lascado, já está trincado, já não está mais bom para uso, em vez de jogar fora, você usa para quebrar no noivado. E aí cabe uma dica interessante. Na casa dos meus pais foi feito isso. Se você tem na tua casa um prato, porcelana, trincou, lascou, não joga fora. Guarda. Para quando chegar o momento, se Deus quiser, de casar os seus filhos e noivá-los, você tem já um prato guardado para poder quebrar no noivado. Então, vai guardando o segundo número de filhos. Quando tem algum prato que está um pouco quebrado, em vez de jogar fora, que não dá mais para usar, guarda ele para usar no noivado.